na posse hoje, vereador João?
Vamos, amanhã, né?
É, amanhã, né? É verdade.
Amanhã à tarde. Tem que ir vestido de astronauta, mas vamos encarar.
Estamos transmitindo, presidente.
Ok, obrigado. Um bom dia a todos, bom ano novo. Nós tenhamos aí um ano profícuo de muito trabalho. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 21 de janeiro de 2021, quinta-feira, Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, com transmissão ao vivo pelo canal do TRE no YouTube. Estando presentes todos os integrantes e mais o procurador eleitoral, eu declaro aberta a sessão e consulto eminentes pares quanto à ata da sessão anterior. Não havendo qualquer observação, eu a dou por aprovada. Está sendo adiado para a próxima sessão, na segunda-feira, às 17 horas, o número 1 da pauta, que se trata do agravo regimental no mandado de segurança civil 06-003-29-23-2020, Campo Grande, 44ª Zona Eleitoral, em que é agravante Ednei Marcelo Miglioli e a coligação Campo Grande em Boas Mãos. E agravado o juízo da 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande, relatoria do juiz Juliano Tanos. Esse processo está sendo adiado em face do pedido de sustentação oral formulado pelos advogados. Há um pedido de sustentação oral no número 3, portanto, nós vamos adiantá-lo para liberar o advogado para suas atividades e anuncio, portanto, o mandado de segurança civil 06... Pois não? Anuncio, portanto, mandado de segurança civil 06-00-261-73-2020 de Campo Grande. Impetrante, Loester Carlos Gomes de Souza, impetrada Soraya Vieira Tronic, impetrado também o órgão de direção estadual do Partido Social Liberal, relatoria doutor Jailson de Souza. Eu consulto o advogado doutor Narciso, se dispensa a leitura do relatório que foi distribuído aos integrantes?
Sim, eu dispenso.
Então, Vossa Excelência tem o prazo regimental para sua sustentação oral.
Excelências, esse processo é um mandado de segurança contra uma presidente de partido, presidente estadual. No caso em tela, houve dois eventos que o mandado de segurança trata. O primeiro evento foi a colocação de uma destituição do Diretório Municipal por ato da presidente. Eu represento aqui a presidente Soraya Tronic, do Diretório Estadual, destituindo o Diretório Municipal de Campo Grande. Essa situação foi reformada pelo Diretório Nacional, restituindo ao cargo o dirigente municipal. Ao depois, com essa restituição do dirigente municipal, houve os eventos próprios da eleição, houve a convenção, e a convenção foi questionada na justiça. Ao ser questionada judicialmente, por conta da questão de votação e etc., a juíza de primeiro grau determinou, e isso foi, houve recurso e foi mantido no segundo grau, determinou que fosse feito não naquele caso da restituição, que o diretório já restituiu, ficou, o presidente voltou. Só que, no evento do dia da convenção, o presidente deixou de cumprir o estatuto. Em deixando de cumprir o estatuto, a parte resignada recorreu ao judiciário, e o judiciário determinou uma série de medidas que, assim, estavam disponibilizadas para o presidente fazer. Essas medidas tinham prazo de exíguo de 48 horas e não foram cumpridos. Em não sendo cumprido, o diretório estadual chamou uma reunião, e agora do plenário do diretório e agora do colegiado, e em decisão do colegiado decidiu suspender em outra, na segunda ocasião, a direção municipal, três que estavam defendendo, não cumpria a decisão judicial. Em havendo a suspensão, foi feito nomeação pro tempore de um presidente e foi dado condução à decisão judicial, feita o cumprimento, cumprida a decisão judicial, e aberto procedimento interno no partido para apurar o porquê de não haver o cumprimento da decisão judicial. Ao passo disso, o fluxo continuou e se deu a contagem de votos daquela convenção, alterando o nome do candidato a prefeito. O mandato de segurança é exatamente sobre isso, dizendo de que houve... A autoridade coatora, nesse caso a presidente estadual, teria agido com fora da legalidade e, com isso, criado uma situação que precisava ser reformada em mandado de segurança. O mandado de segurança já é muito estreito para uma pessoa que não seja autoridade pública estrito senso. Mesmo que entendamos que houve a presidente do partido está na posição de autoridade pública, o que é residual na jurisprudência, não é o caso de todo, mas mesmo que ultrapassemos esse fato, aquele momento em que houve a segunda intervenção, vamos dizer assim, na primeira intervenção foi resolvida pelo diretório e cuidou-se. Na segunda intervenção, criou uma situação nova. Ela foi decidida pelo diretório, em colegiado, e foi as pessoas foi colocado dirigentes pro tempore até que se resolvesse. E aberto o procedimento apuratório ético. E o diretório nacional convalidou ao não intervir, porque isso foi conversado com o diretório nacional, o diretório disse: faça o que fizer, a gente não vai intervir. E não houve intervenção do Diretório Nacional, restituindo como foi da primeira vez. E aí, tendo sido convalidado, nós entendemos que esse mandato de segurança entendemos que não mereceria ser conhecido, porque é interna corporis e porque a pessoa da presidente do partido não estaria no munus público exatamente nessa questão. Mas, em ultrapassando, entendemos ainda que é interna corporis, e em ultrapassando essas situações, nós entendemos que o mandato de segurança merece ser mantida a decisão do primeiro grau.
Ok. Eu consulto procurador doutor Pedro Paulo Grubitz, quanto ao parecer que é pela denegação da ordem.
Senhor presidente, eu estou impedido para este caso e já há manifestação ministerial juntada aos autos.
Certo. Então, tem-se por ratificado, já que foi juntado por escrito aos autos. Tem a palavra agora o eminente relator, doutor Jailson de Souza, para o seu voto.
Bom dia, senhor presidente e ilustres colegas, senhor procurador da República, senhores advogados. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Loester Carlos Gomes de Souza contra Soraya Vieira Tronic, presidente da Comissão Provisória Estadual do Partido Social Liberal, PSL, e o Partido Social Liberal em Mato Grosso do Sul. Diz o impetrante que, por duas vezes, foi destituído arbitrariamente do cargo de presidente do Diretório Municipal do Partido por atos da impetrada que violaram o Estatuto do Partido, para os quais se exige prévia autorização da presidência da Comissão Executiva Nacional. De acordo com a impetração, ainda no dia 14 de setembro do ano passado, data da primeira destituição, a presidência nacional do PSL reconduziu o impetrante à presidência do diretório com vigência a partir do dia seguinte. Contudo, logo depois, foi destituído novamente. E a nova composição da Comissão Executiva do Partido teria realizado atos que prejudicaram a sua campanha como candidato a prefeito. Ao argumento de que a destituição não observou os princípios do contraditório da ampla defesa, pleiteia a nulidade dos atos praticados desde então pela Comissão Executiva Municipal do PSE. Diz a impetrada que, além de não observar o artigo 48, incisos 1 e 3 do Estatuto Partidário, durante as convenções partidárias para as eleições deste ano, o impetrante tomou decisões em prejuízo ao partido, imprimindo seus interesses particulares ao realizar uma convenção eivada de vícios e nula de pleno direito. De qualquer modo, segundo ela, o impetrante jamais foi destituído. Eu começo aqui propriamente a decisão. Eu digo, não é bem assim. De acordo com a circular emitida em 15 de nove de 2020 por delegado nacional do PSL, o impetrante havia sido destituído pelo órgão estadual do PSL de Mato Grosso do Sul. Contudo, em relação a esse fato, a situação foi contornada pela Executiva Nacional do partido, que imediatamente reconduziu à presidência da Comissão Provisória Municipal do PSL. Resta, então, verificar se houve ilegalidade na segunda deliberação, na qual o impetrante não contou com o socorro da direção nacional. Eu digo, penso que não. Cópia de ata que instrui as informações comprova que, em reunião extraordinária da Comissão Provisória Regional do Partido Social Liberal do Mato Grosso do Sul, realizada em 30 de setembro de 2020, deliberou-se, aspas, pela maioria absoluta dos votantes, que a dissolução da Comissão Provisória do PSL de Campo Grande não seria a medida a ser empregada, haja vista a necessidade de se aplicar os princípios da ampla defesa do contraditório e da premente necessidade que a Comissão Provisória Estadual mantenha sempre a sua conduta reta em atendimento ao texto do Estatuto do PSL. Fecho aspas. A proposta foi, portanto, rejeitada, a proposta de dissolução. Contudo, em sequência, foi votado o pedido de suspensão dos cargos do presidente e do vice-presidente da Comissão Provisória do PSL de Campo Grande. Com unanimidade de votos favoráveis, restou, por força de votação e dos poderes estatutários, decidido pela suspensão dos membros ocupantes dos cargos de presidente e vice-presidente da Comissão Provisória do PSL de Campo Grande. Em seguida, após exposição da impetrada proposta de suposto atentado contra o Código de Ética e Disciplina Partidária e a legislação pátria, restou aprovado por unanimidade dos presentes a constituição do Conselho de Ética e Disciplina Partidária do PSL de Mato Grosso do Sul, a fim de averiguar eventuais infrações cometidas pelos membros da Comissão Provisória Municipal do PSL de Campo Grande, em acordo com os procedimentos previstos em estatuto e no Código de Ética do PSL. Eu estou aqui trazendo sempre entre aspas. Agora, cujos membros escolhidos, digo eu, pelos presentes, foram nomeados de forma imediata pela presidente. É o que está na ata. Como se vê, realmente dessa vez não houve destituição, mas mera suspensão do impetrante do exercício da presidência da Comissão Provisória. Trata-se de medida preventiva, não uma penalidade. Para essa providência cautelatória, a Comissão Executiva Estadual não carecia de autorização prévia da Comissão Executiva Nacional. Os vídeos exibidos, e especialmente a ata da reunião, demonstram que a suspensão não constituiu um ato isolado da impetrada, mas sim uma providência de instância superior da agremiação partidária após deliberação colegiada para o fim de apurar denúncias de infrações ao Estatuto e ao Código de Ética do Partido, cometidas por entrante. Não custa lembrar ainda que o artigo 85 do Estatuto do PSL expressamente consigna que compete às comissões executivas estaduais, entre outras atribuições administrativas que lhes forem delegadas pelo Diretório Estadual, designar, prorrogar, alterar, dissolver, retificar, intervir e ratificar todos os documentos pertinentes aos seus diretórios ou comissões provisórias municipais perante o Tribunal Regional Eleitoral de seu Estado. Como observou a doutora Procuradoria Regional Eleitoral, ao contrário do que busca emplacar o impetrante, não houve a prática de ato ilegal pela impetrada, visto que tal decisão, do que se depreende do texto acima, foi tomada após deliberação da Comissão Estadual com a chancela da Comissão Executiva Nacional. Caso o ato fosse de fato ilegal, teria o órgão nacional do PSL intervindo novamente, o que não ocorreu. Em caso similar, decidiu recentemente esse tribunal. E aí eu transcrevo aqui um julgado do colega do juiz Juliano Tandos, do dia 13 de outubro do ano passado, no mandado de segurança, em que se reconheceu a legitimidade da destituição sumária de comissão provisória municipal pelo órgão de direção regional ante a inobservância das regras do Estatuto da Agremiação Partidária. Agora prossigo. Percebe-se que os precedentes fazem referência à necessidade de observância de princípios constitucionais na prática dos atos partidários, com o fim de evitar-se destituições infundadas, arbitrárias, contrárias aos interesses do partido e por vontade única do presidente da agremiação de nível superior, especialmente às vésperas de atos importantes do processo eleitoral. Não é o caso. Na espécie, a suspensão do impetrante e do vice-presidente se deu em defesa dos interesses do partido para cumprir e evitar que sanções pudessem decorrer de seu descumprimento. Para cumprir decisão da Justiça Eleitoral e evitar que sanções pudessem decorrer de seu descumprimento. Como reconheceu o juiz Juliano Tanto em deferida inicial, foi instaurado um procedimento interno para processamento das denúncias, objetivando a análise das irregularidades estatutárias, que prosseguirá sob a chancela do PSL, respeitando os direitos funcionais dos envolvidos, em especial o direito de ampla defesa e contraditório. Tanto o teor da citada ata da reunião extraordinária da Comissão Executiva Regional, na qual se decidiu pela suspensão do impetrante, como as intervenções processuais da impetrada revelam o propósito da Comissão Executiva Estadual em apurar supostas infrações cometidas pelo impetrante, assegurando-lhe, contudo, repita-se o exercício do contraditório da ampla defesa. Enfim, por não vislumbrar ilegalidade na atuação dos integrantes da Comissão Estadual do PSL, a denegação da segurança é medida que se impõe. Por outro lado, não é o caso de imposição de sanção por litigância de má-fé. De fato, o impetrante promoveu ações e interpôs diversos recursos na tentativa de viabilizar a sua candidatura, a contragosto de todas as esferas de sua agremiação partidária. É fato que muitas das alegações revelaram-se impertinentes, porém não vislumbro até aqui atuação que configure abuso de direito ou se enquadre nas hipóteses do artigo 81 do CPC. Ante exposto, meu voto acompanha o parecer para denegar a segurança. É o voto, senhor presidente.
Ok, como vota o primeiro vogal, doutor José Henrique Neiva de Carvalho e Silva?
O relator.
Como vota o doutor Juliano Tanos?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota o doutor Diogo Ricardo Góes Oliveira?
Acompanho o relator, excelência.
Desembargador Divonci Maran, como vota?
Também acompanho.
E doutor Daniel Castro Gomes da Costa, como vota?
Também de acordo, senhor presidente.
Então, a unanimidade com o parecer... denegaram a ordem nos termos do voto do relator. Doutor Narciso, está liberado já, se tiver alguma outra atividade, pode ficar à vontade. Anuncio o julgamento número 2 da pauta, se trata do recurso eleitoral 06005-1577-2020 de Jardim, 22ª Zona Eleitoral.
Obrigado, excelências.
Obrigado, senhor doutor. Recorrente Guilherme Alves Monteiro, recorrida coligação Renova Jardim. Relator, juiz Juliano Tanos, parecer é pelo desprovimento do recurso. Consulta o eminente procurador.
Mantido o parecer, senhor presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o seu voto.
Bom dia, presidente. Bom dia, demais integrantes desta corte. Bom dia ao doutor representante do Ministério Público Eleitoral. Primeiro, desejando um feliz ano novo para todos, um 2021 com muita saúde. Presidente, como esse voto já foi compartilhado na data de ontem e nós estamos acompanhando o parecer do Ministério Público e mantendo a sentença de primeira instância, se o senhor me permitir, eu vou ler só a ementa.
Claro, fica à vontade.
Não é um voto curto, então, recurso eleitoral, eleições 2020, propaganda institucional, período vedado, artigo 73, parágrafo 4º, a linha B, e parágrafo 4º da lei, esse último acho que veio errado, da lei 9.504, placas indicativas de obras públicas, chefe do Poder Executivo, candidato à reeleição, configuração, manutenção da sentença de primeira instância, desprovimento do recurso. A divulgação de publicidade institucional em período vedado constitui ilícito de natureza objetiva, que, por presunção legal, tende a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos do pleito eleitoral, independente de conteúdo eleitoral ou eventual interferência no resultado das eleições. Recurso improvido. É como eu voto, presidente.
E como vota o doutor Diogo Ricardo?
Acompanho o relator, excelência.
Desembargador Divan Cimarã.
Também acompanho.
Doutor Daniel Castro.
Eu estou de acordo, senhor presidente.
Doutor Jailson de Souza.
Com o relator, presidente.
Doutor José Henrique Neiva.
É com o relator.
Então, a unanimidade com o parecer, negaram provimento ao recurso nos termos do voto do relator. O número 4 é o recurso eleitoral 06-003-90-63-2020, Batay Porã, 5ª Zona Eleitoral Nova Andradina, recorrente Jorge Luiz Takahashi, recorrido Paulo Aparecido Pinto, relator desembargador Divan Cimarã, parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consulta, eminente procurador.
Mantido, excelência.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o seu voto.
Senhor presidente, nobres pares, senhor procurador regional eleitoral, a singeleza do tratado nesse recurso me motiva a tão somente proceder à leitura da ementa, que ficou assim redigida. Recurso eleitoral, eleições 2020, propaganda irregular no Facebook, liminar determinando a exclusão devidamente cumprida, pretensão de aplicação de multa, descabimento. Identificada a divulgação de propaganda eleitoral que viola o dispositivo em questão, compete à Justiça Eleitoral, no exercício do poder de polícia, determinar as medidas necessárias para evitar prejuízos ao pleito eleitoral e o direito de resposta, de remoção de conteúdo ou da concessão de tutela inibitória, podendo utilizar-se as trentes para evitar a ocorrência de novas irregularidades. Cumprida a ordem judicial para exclusão do conteúdo regular, não há hipótese de imposição de multa. Até porque, por outro lado, a Justiça Eleitoral não possui competência para reconhecer eventual pedido objetivando indenização por dano moral ou a imagem, ou para determinar ao Ministério Público a adoção de qualquer providência como pretendido pelo recorrente. Estou desprovendo o recurso com o parecer, senhor.
Ok, com o voto, doutor Daniel Castro. Doutor Daniel?
Eu estou de acordo, senhor presidente.
Doutor Jailson de Souza?
O relator, presidente.
Doutor José Henrique Neiva?
O relator.
Doutor Juliano Tanos?
Acompanho o relator, presidente.
Doutor Diogo Ricardo?
Com o relator.
Então, a unanimidade e com o parecer, negaram provimento ao recurso nos termos... sete processos. Eu vou anunciando e depois no final nós votamos. Para a 8ª Zona Eleitoral de Campo Grande, designação do Dr. Luiz Felipe Medeiros. Para a 11ª Zona Eleitoral de Rio Brilhante, a designação do Dr. Jorge Tadashi Kuramoto. Para a 5ª Zona Eleitoral em Nova Andradina, a designação do Dr. Walter Altur Auge Neto. Para a 24ª Zona Eleitoral de Aparecido Taboado, a designação do Dr. André Ricardo. Para a 13ª Zona Eleitoral de Paranaíba, doutora Nária Cassiana Silva Barros. Para a 22ª Zona Eleitoral, a designação da doutora Penélope Mota Calage Regaço. E para a 36ª Zona Eleitoral de Campo Grande, a designação do doutor Carlos Alberto Garcetti da Silva. Todas as designações feitas de acordo com o parecer da Corregedoria Regional Eleitoral. Eu estou votando pela aprovação das designações e consulto o plenário se há alguma divergência em relação às designações nominadas.
De acordo, presidente.
Ok, então fica referendado os juízes conforme anunciado. Era o que nós tínhamos para hoje. Devo lembrá-los que nós teremos a próxima sessão no dia 25 de janeiro, segunda-feira, às 17 horas, também por videoconferência. Até lá, cuidem-se, cuidado com o Covid, com carrocinha que pega velho. E tenham boa semana de trabalho. Um abração para todo mundo.
Bom dia a todos, bom trabalho.
Abraço. Bom dia, bom trabalho. Até a próxima.
Bom dia, bom trabalho.